Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 15 de janeiro de 2016. Ao microfone, Eduardo Fé. Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 15 de janeiro de 2016. Ao microfone, Eduardo Ferro. Os principais títulos da atualidade: Somália, ataque do Al-Shabaab mata dezenas de soldados kenianos, Indonésia mata alegado terrorista na sequência do ataque de ontem em Jakarta, Turquia detém 12 académicos acusados de propaganda terrorista. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos Wojtek Soniak, na produção Doris Otsa.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos na Guiné-Bissau, onde os 15 deputados do PAIGC que se abstiveram quando a votação do programa do governo no Parlamento foram expulsos do partido. Uma decisão do Conselho Nacional de Jurisdição, um órgão de disciplina partidária, que acusa algumas destacadas figuras desta formação política, nomeadamente Brahima Camará, Soares Sambu, Aristides Alquente da Silva e Satu Camará, de conduta subversiva e traição política. Lázaro Kassamá tem mais pormenores.
É um dos momentos mais críticos da história recente do PAIGC. Esta guerra promete ter contornos imprevisíveis, mas para alguns analistas representa o início de um processo que visa impor disciplina interna numa formação política que, após a liderança do presidente Nino Vieira, sempre foi marcado pelas contestações e guerras fratricidas. Hoje a liderança é de Domingos Simões Pereira, que, a par de Carlos Gomes Júnior, confronta-se com a questão de consolidar a sua liderança, quando, do outro lado, tem um presidente da República, igualmente dirigente do seu partido, que não se revê na sua política ideológica de dirigir o PAIGC. O cenário é simplesmente complicado. Informações disponíveis apontam que a direção do partido equaciona agora a possibilidade de substituir no Parlamento os 15 deputados expulsos pelo Conselho Nacional de Jurisdição e, consequentemente, fazê-los perder o mandato. Uma suposição que, de ponto de vista jurídico, alimenta um certo debate. A respeito, ouvimos o jurista Luís Petit.
Há uma possibilidade de o mandato do deputado ser substituído. Em que condições é que esse mandato pode ser substituído? Quando, entretanto, o deputado esteja em condições que não possibilita, não é, ele continuar a exercer o mandato. Doença, não é? Impedimento. Mas isto tem que ser muito bem fundamentado ou provado através de uma, como se diz, de um documento que prove que realmente a pessoa não está em condições. Por exemplo, uma pessoa que esteja em situação de debilidade mental, por exemplo. Tem que vir de uma sentença judicial que prove que realmente a pessoa não está em condições de exercer as suas funções. Agora, na situação de perda de mandato, a pessoa, entretanto, é um deputado de um partido. Mas se está a representar o partido e no seu partido a pessoa foi expulso e já não é militante do partido, diz o quê? A substituição prevista neste artigo, bem como o reconhecimento do impedimento temporário do candidato eleito ou nos termos, depende do requerimento do respectivo grupo parlamentar ou do órgão competente do partido. Isso quer dizer, o partido é que terá que requerer à mesa da Assembleia Nacional Popular pedindo a substituição ou a suspensão do mandato dos deputados em causa.
Maneca dos Santos, um dos veteranos do partido, nega haver déficit do diálogo dentro do PAIGC, conforme alega um grupo dos mais velhos do partido, entre os quais Manuel Saturnino Costa, que alguma vez foi primeiro-ministro, para quem Domingos Simões Pereira deve abandonar a liderança do PAIGC. Ora, na opinião de Maneca dos Santos, este argumento não tem nexo.
Cada um diz o que quer, mas você esteve ali na sala e viu que não é assim. Eu não preciso fazer nenhuma afirmação. Você esteve na sala e viu.
Para o jurista Luís Petit, a decisão do Conselho Nacional de Jurisdição não tem recurso à luz dos estatutos do partido.
Não há possibilidade de recorrer ao Conselho de Jurisdição porque no artigo 46 do próprio estatuto diz o quê? As decisões do Conselho Nacional de Jurisdição são definitivas e delas não cabe recurso. Salvo se este for de revisão da decisão condenatória, fundada em novos tempos, né, ou novos elementos de prova.
Situação turbulenta no interior do PSGC-PSGC, cujo governo faz voltar o seu programa ao Parlamento na próxima segunda-feira. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir de Washington. O número de moçambicanos que se refugiam no Malawi em fuga do conflito civil no país aumentou de forma significativa nas últimas semanas, alertou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. O Acnur assinalou nas últimas semanas a chegada de 1.297 pessoas à cidade de Capiza, a 100 km a sul da capital Lilongwe, 900 das quais ainda não foram registadas. O Acnur referiu-se ainda à chegada de 400 outras pessoas a 16 localidades no sul do país. Os refugiados vêm na maioria da província de moçambicana de Tete e contaram aos funcionários daquela agência da ONU que fogem aos combates entre as forças do governo e da RENAMO. Ainda em Moçambique, Filipe Nyusi completa hoje o primeiro ano como presidente. Analistas dizem que a sua ação fica muito aquém das expectativas. Ramos Miguel.
O investigador do Centro de Integridade Pública, CIP, Jorge Matini, disse que o primeiro ano de mandato do presidente Filipe Nyusi foi bastante conturbado, tendo em conta os resultados do processo eleitoral de 2014, que decorreu com sobressaltos. Matini considerou que um dos principais vetores deste primeiro ano da governação de Filipe Nyusi foi o conflito político, sobretudo a forma como tentou geri-lo.
Consegue-se identificar, em termos do discurso político, em termos da procura de soluções, em termos de discurso político, mas depois não se consegue identificar quais são as ações que foram tomadas para que este discurso político pudesse materializar. Pode ser que, devido à complexidade do próprio conflito, seja muito difícil identificar como deve ser resolvido pelos atores envolvidos e pelas soluções que estão postas na mesa. Mas pensamos que houve momentos de grande tensão, provocados muitas vezes como produto da ação do próprio Estado, como os ataques ao líder da oposição, perpetrados pelas forças de segurança. Então tudo isto foi um momento de muita tensão, porque como sabemos ele é o comandante-chefe das Forças Armadas no país. Tudo isto deixou um pouco de dúvida se era uma ação comandada por ele ou era uma ação da complexidade do jogo político entre as partes em conflito. Então isto tudo mostrou um pouco de várias áreas de penumbra em que nós tínhamos bastante dúvidas.
Bastante crítico do atual governo em Moçambique, o analista Tomás Rondinho diz que neste primeiro ano o presidente Filipe Nyusi não fez nada.
O que se pode dizer é que nada fez. Só que ele goza de uma sorte que a opinião pública ainda joga a seu favor. Que não fez nada porque não há meios, porque do outro presidente é que não lhe permitiu, porque deixou os cofres vazios ou alguns problemas que lhe atrapalham. Então as prioridades ficaram para talvez para o próximo ano. Então, eu acho que ainda não fez nada, podia tê-lo feito. Vamos esperar o que acontece no segundo ano de mandato. Para dizer que, de tudo quanto falou na sua tomada de posse, era o primeiro ano do seu mandato, acho que está contra o seu discurso.
Mas então acho que os cofres estão vazios?
Há muito investimento parado do Estado, que não foi concretizado alegadamente por falta de dinheiro. E é tanto que há muitas faturas de alguns fornecedores de bens e serviços para o Estado, que vem desde 2014, nos finais de 2014 até hoje, ainda não foram pagas. O que eu posso dizer é que estou expectante para o segundo ano do seu mandato, porque ele ainda tem esse período que goza de uma certa credibilidade.
O conflito armado é aquele que terá influenciado sobremaneira a ação do presidente Filipe Nyusi, daí os apelos para que ainda no primeiro semestre deste ano se encontre uma solução definitiva para esta questão.
A atuação da RENAMO e Sr. Afonso Lhacama de certa forma terão também condicionado a atuação do presidente Nyusi, porque ao invés dele dedicar-se exclusivamente à governação do país, de certa forma teve que dispensar parte do seu tempo e energias para resolver este problema que impede, condiciona depois naturalmente a ação nas outras áreas de atividade deste país. Mas também era preciso também perceber que a nível interno ele pode ter os seus problemas. Não nos esqueçamos, quer dizer, até em qualquer organização, e o partido em que ele é presidente também não seria exceção. Quer dizer, ali naturalmente diversos diversos interesses que nem todos esses interesses comungam com os interesses dele.
Aparentemente, o primeiro ano de mandato de 5 anos de Filipe Nhusi foi assinalado sem pompa nem circunstância, traduzindo a política de contenção de despesas que tem caracterizado a governação do atual chefe de Estado. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos em Moçambique, onde já se encontra em situação de emergência por causa da seca, que afeta com particular gravidade as 3 províncias do sul do país. Agora são chuvas intensas abatendo sobre o norte moçambicano. Hoje o país decretou o alerta laranja e avisou que durante as próximas 72 horas vai chover muito em algumas províncias do centro e norte. E no sul, se a seca persistir, cerca de 1 milhão de pessoas poderão ter problemas sérios de insegurança alimentar. Francisco Chuna.
O aviso é do Instituto Nacional de Meteorologia. Vai chover muito nos dias 17 e 18 de janeiro no centro e norte de Moçambique, em particular nas zonas altas da Zambézia e norte da província de Tete.
Estamos a prever nos próximos dias chuvas que poderão atingir 35 milímetros de precipitação em 24 horas no dia 17 e também uma situação idêntica para o dia 18 de janeiro. Mas nós, nos últimos dias, já vínhamos com ocorrência de chuva na região norte.
No norte de Moçambique, cheias e inundações, mas paradoxalmente, no centro e sul, em particular no sul do país, a seca. Uma estiagem que já está a provocar problemas. Neste momento, são mais de 176 mil o número de pessoas afetadas pela insegurança alimentar resultante da seca nas províncias de Sofala, Gaza e Inhambane. E de acordo com António Paulo, do Ministério da Agricultura, se continuar sem chover nos próximos 2 a 3 meses e os camponeses não conseguirem uma boa colheita na primeira época da campanha agrícola 2015-2016, na zona sul de Moçambique, cerca de 1 milhão de pessoas poderão vir a ter problemas sérios de insegurança alimentar.
Maputo, os números poderão atingir 133 mil. Em Gaza, o número poderá estar à volta de 418 mil pessoas. E em Inhambane poderá estar um pouco acima de 500 mil pessoas. No caso extremo de não haver chuva que permita colher, são aquelas famílias que dependem principalmente da produção agrária para ter alimentos.
E tudo o indica, a seca vai mesmo ser severa este ano, como diz Ruth Namuxo, da Direção Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos.
É que nós somos Moçambique. Esta seca é extensiva a nível da região da SADEC. O mesmo cenário que nós temos em relação à capacidade do nosso armazenamento, que está muito baixo, escoamentos muito baixos na zona sul do país. E também acontece em relação aos países de montante com os quais compartilhamos as bacias hidrográficas.
Sim, mas vai ser muito severa a seca.
Tudo indica isso.
E por tudo isso, pela ameaça de cheias e inundações, e pela seca que fustiga com gravidade as 3 províncias do sul de Moçambique, o Conselho Técnico de Gestão de Calamidades, do qual fazem parte representantes de vários ministérios, de organizações não governamentais, nacionais e estrangeiras e das Nações Unidas, decidiu esta sexta-feira lançar o alerta laranja. Significa que, a partir de hoje, o CNOI, Centro Nacional Operativo de Emergência, e os Centros Operativos de Emergência de nível provincial e distrital estão ativados. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. No seu receptor está a Voz da América. Os Estados Unidos são um ponto de convergência de pessoas de todo o mundo na série Diáspora na América. Vamos agora conhecer um pouco do que é a comunidade brasileira radicada na Nova Inglaterra e que terá começado na década de 80 devido à crise no Brasil. Álvaro Lúcio Andrade.
I found one slave who was in Texas who said she came from Cape Verde.
Nós temos pessoas que nasceram no princípio do século 20.
A América para mim é um espelho, uma janela que dá para dar uma olhada ao mundo.
Chegaram ao Novo Mundo há séculos vindos de África, da Europa e da América do Sul. Mas os sons, os sabores, as cores e a saudade da terra continuam presentes. É a Diáspora na América, uma série aqui na Voz da América.
A primeira vaga de brasileiros para os Estados Unidos data da década de 1960 e aportou na Flórida, que continua a ser o principal destino dos imigrantes provenientes do gigante sul-americano. O censo dos Estados Unidos de 2013 revela a existência de cerca de 371 mil brasileiros. Este número deve-se acrescentar milhares de indocumentados que, com medo de deportação, mantêm-se longe das estatísticas oficiais. Entretanto, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil aponta para 1 milhão e 400 mil brasileiros, com quase 500 mil apenas no sul da Flórida. Além de não poderem ter acesso a vários serviços, os indocumentados enfrentam também o problema de ficarem sem qualquer documento no país. Para inverter esta situação, os serviços consulares do Brasil trabalham com organizações não-governamentais e deslocam-se a eventos de concentração dos imigrantes para prestar esse serviço. Um desses eventos foi o 20º Festival Verde e Amarelo, que se realiza anualmente em Boston, como diz Inês Soares, do Consulado-Geral de Boston.
Os que estão indocumentados acabam mais indocumentados que não conseguem a carteira de motorista e isso faz com que eles tenham grande dificuldade de locomoção. E daí a gente vai até o local de maior concentração dos brasileiros.
Acredita-se que existam entre 250 mil e 300 mil brasileiros na Nova Inglaterra, com especial concentração na Grande Boston, apesar de apenas 90 mil constarem do censo. Uma pujante comunidade conhecida pelo seu empreendedorismo e mudou a imagem do Brasil. Esta é a opinião de Luísa Galvão, fundadora e diretora do Grupo Mulher Brasileira, que funciona como elo de ligação entre a comunidade e os diversos serviços prestados às mulheres.
Também é uma comunidade muito empreendedora, abre muitos negócios, restaurante de tudo. Os brasileiros são muito empreendedores, são muito criativos, é uma comunidade muito conhecida. Eu acho que a comunidade aqui, ela ajudou a melhorar a imagem do Brasil fora, tirar o estereotipo do brasileiro da brasileira e mostrar o que é o Brasil. Né?
Como a maioria das comunidades imigrantes, muitos estão completamente integrados na sociedade americana. Mas outros, devido à questão legal e linguística, preferem fechar-se dentro da própria comunidade.
Muitos brasileiros se sentem integrados, mas muitos ficam dentro da comunidade. Porque como aqui tem muitos serviços em português, tem missas em português, tem muitos cultos evangélicos, tem muitos médicos que falam português. Então, o brasileiro, ele meio que, às vezes, fica dentro da comunidade, não aprende muito o idioma e não convive muito com o americano.
A cidade de Somerville, na Grande Boston, é um dos centros da comunidade brasileira, que obriga as autoridades a dedicarem uma especial atenção a esse grupo. Regina Bertoldo, do Centro de Informação aos Pais do Departamento de Educação de Somerville, destaca, entre muitos outros serviços, a integração das crianças.
O programa é desenvolvido em inglês, a criança aprende a língua ao mesmo tempo que aprende o conteúdo. Então existe uma integração mais fácil.
Restaurantes, lojas, bares, empresas e vários outros espaços com muito verde e amarelo são visíveis na Nova Inglaterra. A comida, a música e o futebol estão sempre associados aos brasileiros, que também assinalam o Dia da Independência. Há 20 anos que, por ocasião do 7 de setembro, os brasileiros se reúnem no Festival Verde e Amarelo, uma grande concentração com comida, música, prestação de serviços e muita animação.
É uma festa da comunidade, um dia de diversão para todo mundo que é brasileiro.
Diáspora na América, a série aqui na Voz da América, que tem vindo a conhecer várias comunidades de imigrantes nos Estados Unidos. Na próxima segunda-feira, a série vai continuar com a comunidade angolana na Nova Inglaterra. Para ver os outros capítulos, visite a nossa página VOA Português. Aqui Washington, Voz da América. Aqui nos Estados Unidos, há cerca de 3 semanas das primeiras eleições primárias, os principais candidatos republicanos à presidência tiveram ontem mais um debate, desta vez no estado da Carolina do Sul. João Santa Rita.
Como seria de esperar, os candidatos republicanos criticaram aspramente as políticas do presidente Barack Obama e da presumível candidata do Partido Democrático Hillary Clinton. Mas Jeb Bush aproveitou logo de início a oportunidade para atacar Donald Trump pelas suas declarações, afirmando que iria proibir muçulmanos de entrarem nos Estados Unidos.
I hope you reconsider this because this policy is a policy that makes it impossible to build the coalition necessary to take out ISIS.
I want security for this. Eu espero que reconsidere isso, porque essa política torna impossível construir uma coligação para derrotar o Estado Islâmico, disse Bush. Donald Trump, contudo, permaneceu firme na sua posição.
With, as you know,
with radical Islam. We have a tremendous problem. It's not only a problem here, it's a problem all over the world.
Eu quero segurança para o país e temos problemas de segurança com o Islão radical. Temos um problema enorme, disse Trump, que acrescentou: isto não é um problema só aqui, é um problema em todo o mundo. Uma questão que todos sabiam ir era ser abordada é o facto de um dos favoritos, Ted Cruz, ter nascido no Canadá e não nos Estados Unidos. Ele é filho de mãe americana e de pai cubano. A Constituição americana afirma que só pode ser presidente dos Estados Unidos um candidato com nacionalidade americana à nascença. E isso é sujeito à interpretação, havendo já ameaças de que, caso Cruz seja escolhido, a questão será levada a tribunal. Trump disse mesmo saber que há já democratas prontos a levar a questão a tribunal, mas Ted Cruz disse que isso foi levantado por Trump por estar a perder terreno nas sondagens no estado onde se vai realizar a primeira eleição primária.
I recognize that Donald is dismayed that his poll numbers are falling in Iowa. But the facts and the law here are really quite clear under long-standing US law.
Eu sei que Donald está surpreendido com os números das suas sondagens em queda no Iowa, mas os factos e a lei são bem claros, disse Cruz, que acrescentou: ao abrigo da lei americana, uma criança nascida no estrangeiro, filho de um cidadão americano, é americano à nascença. Os candidatos regressaram agora à sua campanha e, pelo que foi dito no debate, é óbvio que todos consideram que quem quer que seja eleito pelos republicanos terá pela frente Hillary Clinton. Nas críticas aos democratas, só se falou dela e não do seu opositor Bernie Sanders. Marco Rubio, também um dos favoritos entre os republicanos, foi claro:
she wouldn't just be a disaster. Hillary Clinton is disqualified from being commander-in-chief of the United States.
Ela não seria só um desastre para o país. Hillary Clinton está desqualificada de ser a comandante em chefe dos Estados Unidos, disse Rubio.
As autoridades paquistanesas fizeram novas detenções no âmbito das suas operações contra simpatizantes do Estado Islâmico para tentar impedir que aquele grupo terrorista se implante no país. As detenções verificaram-se depois de um líder paquistanês ter minimizado as recentes declarações do presidente americano, Barack Obama, de que o Paquistão estará entre os países que experimentarão instabilidade durante décadas por causa da ameaça do Estado Islâmico e da Al-Qaeda. De acordo com a imprensa paquistanesa, as forças de segurança detiveram cerca de 60 apoiantes do Estado Islâmico em várias cidades de uma província do noroeste do país, assim como nas zonas tribais adjacentes que fazem fronteira com o Afeganistão. Sem entrar em mais pormenores, um responsável da segurança provincial confirmou à Voz da América as prisões de várias pessoas que estavam em posse de propaganda do Estado Islâmico. O governo paquistanês jurou não permitir que aquela organização terrorista se implante no país e sublinhou que as operações contra alegadas células do grupo demonstravam o seu empenhamento. Tomámos uma ação decisiva contra o terrorismo, disse à imprensa o conselheiro de política externa do primeiro-ministro paquistanês, Sartaj Aziz. Quando os repórteres lhe perguntaram se secundava as preocupações do presidente Obama acerca da futura instabilidade no Paquistão, Aziz disse que se tratavam de meras previsões e acrescentou que o terrorismo no seu país estava a decrescer devido à deliberada política nacional contra essa ameaça. O conselheiro afirmou, no entanto, que a instabilidade no vizinho Afeganistão continuava a ser uma fonte de preocupação. O Estado Islâmico controla vastas porções do Iraque e da Síria e conseguiu implantar algumas bases no Afeganistão junto à fronteira com o Paquistão. O grupo naquela região dá pelo nome de Khorasan e já foi incluído pelo Departamento de Estado americano na lista de organizações terroristas. Os seus operacionais são essencialmente antigos membros dos talibãs afegãos e do grupo Tehrik-i-Talibã, que lutam contra o Estado paquistanês. O primeiro grande ataque de Khorasan no Afeganistão verificou-se na quarta-feira contra o consulado paquistanês em Jalalabad. O ataque saudou-se pela morte de pelo menos 10 pessoas, entre as quais um funcionário diplomático paquistanês. Continua sintonizado com a Voz da América. Tempo agora para a página desportiva com João Zateita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol português. Hoje o Sporting tem a oportunidade de aumentar provisoriamente para 7 pontos a sua vantagem no topo do campeonato quando receber o Tondela para o campeonato. Tondela está em último, mas o treinador do Sporting, JJ Jorge Jesus, disse que isso pode significar nada.
Para nós não é muito importante o nome do, neste caso, do clube e a classificação que ocupa, porque vale 3 pontos e, portanto, se tu olhares para o adversário da manhã, se o qualificares pela classificação, podes ficar surpreendido. Não é nada de novo. Nós, a derrota que temos do nosso campeonato é com um dos últimos classificados.
Jesus, entretanto, está furioso com notícias sobre o seu avançado Slimani e diz que há conspiração.
É importante arranjar-se qualquer coisa dentro do Sporting para ver se a gente consegue os destabilizar. Vamos inventar, vamos criar aqui notícia. E essa é mais uma. Não brinquem com isto, porque nós, e principalmente eu, já vejo isto por dentro e por fora. É uma tentativa de estabilização.
Jesus está zangado. Na vizinha Espanha, Real Madrid diz que vai recorrer a todas as instâncias desportivas quanto à proibição imposta pela FIFA de inscrever novos jogadores até junho de 2017. A FIFA proibiu o Real Madrid e o Atlético Madrid de inscreverem novos jogadores por violação de regras relativas à contratação de menores de 18 anos. O Atlético Madrid esse disse estar ainda a analisar a documentação, mas uma fonte do clube disse que o mais provável é que também vai recorrer. Barcelona, recorde-se, já esteve proibido de contratações por um ano, que terminou este mês. Recorreu, não deu nada. Basquetebol americano, NBA, Golden State Warriors, os campeões, esses somam e seguem. Ontem bateram o Los Angeles Lakers 116-98, havendo a assinalar 8 triplos por Stephen Curry e leva assim para 18 o número de vezes que cometeu essa proeza. É um novo recorde na competição. Santo António ontem bateu o finalista do ano passado, o Cleveland Cavaliers, 99-95, e vai muito bem. O Santo António conquistou assim a sua 10ª vitória consecutiva e 23ª consecutiva em casa.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E tempo ainda aqui nesta emissão da Voz da América para as principais notícias. Um suposto terrorista foi morto, pelo menos 2 outros foram presos hoje, disse a polícia indonésia, que levou a cabo operações em vários locais na sequência do ataque terrorista de ontem em Jakarta. Dezenas de soldados quenianos foram hoje mortos num ataque do grupo Al-Shabaab na Somália. Aquele grupo disse ter morto mais de 60 soldados quenianos num ataque a uma base da União Africana na região de Gedo, na Somália. Pessoal da Agência Mundial de Saúde detectou o vírus da ébola num cadáver na Serra Leoa, e isso um dia depois da Organização Mundial de Saúde ter declarado o fim da epidemia na África Ocidental. As autoridades turcas detiveram pelo menos 12 académicos acusados de apoio à propaganda terrorista depois de terem assinado uma petição pedindo o termo da repressão governamental contra os rebeldes curdos. Tempo agora para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais americanos desta sexta-feira, 15 de janeiro. O debate presidencial dos candidatos republicanos aqui nos Estados Unidos ocupa lugar de destaque. O Washington Post afirma que o cessar-fogo entre Donald Trump e Ted Cruz chegou ao fim. Quanto ao New York Times, refere que Trump e Cruz põem termo a meses de cordialidade. Quanto ao Wall Street Journal, afirma que Trump e Cruz entram em confrontação aberta. de recordar, amigo ouvinte, que Donald Trump e Ted Cruz são atualmente, entre os candidatos republicanos à presidência, os que estão melhor colocados, por assim dizer, e que ocuparam, portanto, ontem um lugar de destaque no debate presidencial entre os candidatos republicanos à Casa Branca. Continua sintonizado com a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington, temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira, não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Pode aceder à nossa página na internet em violaportugues.com ou através do seu telemóvel em m.português.com e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 37 segundos aqui em Washington, lá fora, céu nublado, temperatura de 10 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, Paulo Oliveira. Na produção continua Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Wojciech Zorniak. Principais temas do dia: a polícia indonésia matou um suspeito e deteve dois outros na sequência do ataque em Jakarta. Dezenas de soldados canianos foram mortos no ataque da Al-Shabaab na Somália. A Organização Mundial de Saúde detectou o vírus do Ebola na Serra Leoa. 15 de janeiro de 2016, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. De novo, muito boa noite. Vamos para Moçambique, onde Filipe Nyusi completou hoje o primeiro ano como presidente e analistas indicam que a sua ação fica muito aquém das expectativas. Apelam a que ainda no presente semestre se encontre uma solução definitiva para o conflito político em Moçambique. Detalhes com o Ramos Miguel.
O investigador do Centro de Integridade Pública, CIP, Jorge Matini, disse que o primeiro ano de mandato do presidente Filipe Nyusi foi bastante conturbado, tendo em conta os resultados do processo eleitoral de 2014, que decorreu com sobressaltos. Matini considerou que um dos principais vetores deste primeiro ano da governação de Filipe Nyusi foi o conflito político, sobretudo a forma como tentou geri-lo.
Consegue-se identificar, em termos do discurso político, em termos da procura de soluções, em termos de discurso político, mas depois não se consegue identificar quais são as ações que foram tomadas para que este discurso político pudesse materializar. Pode ser que, devido à complexidade do próprio conflito, seja muito difícil identificar como deve ser resolvido pelos atores envolvidos e pelas soluções que estão postas na mesa, mas pensamos que houve momentos de grande tensão, provocados muitas vezes como produto da ação do próprio Estado, como os ataques ao líder da oposição, perpetrados pelas forças de segurança. Então, tudo isto foi um momento de muita tensão, porque, como sabemos, ele é o comandante-chefe das Forças Armadas no país. Tudo isto deixou um pouco de dúvida se era uma ação comandada por ele ou era uma ação da complexidade do jogo político entre as partes em conflito. Então, isto tudo mostrou um pouco de várias áreas de penumbra em que nós tínhamos bastante dúvidas.
Bastante crítico do atual governo em Moçambique, o analista Tomás Rondinho diz que neste primeiro ano o presidente Filipe Nyusi não fez nada.
O que se pode dizer é que nada fez. Só que ele goza de uma sorte que a opinião pública ainda joga a seu favor. Que não fez nada porque não há meios, porque do outro presidente é que não lhe permitiu, porque deixou os cofres vazios ou alguns problemas que lhe atrapalham. Então as prioridades ficaram para talvez para o próximo ano. Então eu acho que ainda não fez nada, podia tê-lo feito. Vamos esperar o que acontece no segundo ano de mandato. Para dizer que de tudo quanto falou na sua tomada de posse, era o primeiro ano do seu mandato, acho que está contra o seu discurso.
Mas então acho que os cofres estão vazios?
Há muito investimento parado do Estado que não foi concretizado alegadamente por falta de dinheiro. E é tanto que há muitas faturas de alguns fornecedores de bens e serviços para o Estado que vêm desde 2014, nos finais de 2014 até hoje, ainda não foram pagas. O que eu posso dizer é que estou expectante para o segundo ano do seu mandato, porque ele ainda tem esse período que goza de uma certa credibilidade.
O conflito armado é aquele que terá influenciado sobremaneira a ação do presidente Filipe Nyusi, daí os apelos para que ainda no primeiro semestre deste ano se encontre uma solução definitiva para esta questão.
A atuação da Renamo e Sônia Afonso Lhacama de certa forma terão também condicionado a atuação do presidente Nyusi, porque ao invés dele dedicar-se exclusivamente à governação do país, de certa forma teve que dispensar parte do seu tempo e energias para resolver este problema que impede, condiciona depois naturalmente a ação nas outras áreas de atividade deste país. Mas também era preciso também perceber que a nível interno ele pode ter os seus problemas. Não nos esqueçamos, quer dizer, até em qualquer organização, e o partido em que ele é presidente também não seria exceção. Quer dizer, ali naturalmente diversos interesses, que nem todos esses interesses comungam com os interesses dele.
Aparentemente, o primeiro ano de mandato de 5 anos de Filipe Nyusi foi assinalado sem pompa nem circunstância, traduzindo a política de contenção de despesas que tem caracterizado a governação do atual chefe de Estado. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Passagem agora para a economia. Fiquem com o Eduardo Ferro.
A companhia aérea Fly Africa, transportadora low cost de capitais da Nova Zelândia, poderá começar a operar voos domésticos em Moçambique este semestre, afirmou o presidente do Instituto de Aviação Civil de Moçambique. Segundo João de Abreu, a Fly Africa já cumpriu 4 das 5 fases de avaliação da sua aptidão para operar no país, faltando apenas a última etapa, que tem a ver com a demonstração da sua capacidade operativa e com as infraestruturas que a companhia vai usar em Moçambique. A Fly Africa, prosseguiu João de Abreu, terá a sua sede na cidade da Beira, capital da província da Sofala, e ainda vai indicar as rotas que pretende operar, que irão incluir capitais provinciais. A Brookings Institution considerou que a África subsaariana vai enfrentar este ano uma tripla ameaça composta pelo petróleo barato, abrandamento do crescimento económico da China e aumentos das taxas de juros nos Estados Unidos. De acordo com o relatório Previsão África, principais prioridades para o continente em 2016, divulgado por aquele prestigiado Instituto Americano, a região subsaariana enfrenta ainda mais uma ameaça proveniente das alterações climatéricas. O documento nota ainda que, ao contrário daquilo que aconteceu depois da crise financeira de 2007 e 2008, a África não será desta vez tão rápida a recuperar, essencialmente porque está mais ligada financeiramente ao que se passa no resto do mundo. Os preços na capital angolana, Luanda, subiram quase 14,3% em 2015, ou seja, o dobro das previsões iniciais do governo. De acordo com o mais recente relatório sobre o comportamento da inflação, só entre novembro e dezembro de 2015, os preços em Luanda aumentaram 1,6%. Entre janeiro e dezembro, em Luanda, a única província com dados há um ano, a inflação oficial situou-se nos 14,27%, um aumento de 6,79 pontos percentuais face a 2014. Trata-se da inflação mais elevada em praticamente 6 anos em Angola. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,09 dólares. A libra estava cotada a 1,43 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 16,68 randas.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Mais de 140 obras de arte da civilização do Congo constituíram uma das principais realizações do Museu Metropolitano de Arte de Nova York. Indiretamente, a exposição levantou a questão de preservação de obras de arte em África. Todas as obras exibidas foram emprestadas de coleções na Europa.
very enlightening from the fact that it has the wood carvings, it has the textiles.
Preston Brown, da comunidade afro-americana de Nova York, reage vislumbrado ao que aprecia no Museu Metropolitano. Brown diz que a exposição é muito esclarecedora porque tem peças em madeira e testes que mostram a cultura tradicional do Congo, que resistiu ao tempo e influências, uma riqueza que poucas vezes é vista na América. Em mais de 140 obras, o Museu Metropolitano de Nova York mostrou a diversidade artística do Reino do Congo, espaço que é hoje a República do Congo, República Democrática do Congo e Angola. As obras de arte retratam o poder, tradição e cultura, religião e mitos. Desafiar os preconceitos sobre a África era um dos objetivos da mostra. Entre essas obras de mestres figuram cartas, peças de marfim, madeira e testes, algumas feitas após a chegada àquela região do navegador português Diogo Cão em 1483, uma missão apoiada pelo rei João II. A exposição Congo Power and Majesty, Congo Poder e Majestade, foi coordenada por Alissa Lagama, curadora encarregue pelo Departamento de Artes Africanas daquele museu.
This exhibition celebrates the achievements of Congo artists from the 15th through the 19th centuries and shows.
Esta exposição celebra as conquistas dos artistas do Congo entre os séculos 15 e 19 e mostra como, de forma eloquente, responderam a importantes necessidades das suas comunidades através da arte.
Quatro em quatro anos, Lagama organiza um evento temático no museu sobre artes africanas. O interesse pelas artes do continente tem também a ver com sua história pessoal.
My passion for African art comes from the fact that I grew up in sub-Saharan Africa.
A minha paixão pelas artes africanas vem do facto de ter crescido na África subsaariana. O meu pai era dos serviços diplomáticos americanos. Trabalhou para os serviços de informação dos Estados Unidos. Eu nasci em Lubumbashi, na República Democrática do Congo, e tive a sorte de viver no Senegal, Costa do Marfim, Togo, Nigéria e África do Sul. Com isso, ganhei enorme respeito e amor pelas tradições artísticas desta parte do mundo.
A exposição levantou outra questão, embora indiretamente. As obras apresentadas foram emprestadas em instituições europeias. África, a terra dos artistas e objeto das obras, pouco tem dessas obras preservadas. A curadora Alissa Lagama lamenta.
Sou defensora da preservação da arte africana e difusão massiva da grande contribuição de África na cultura mundial.
Unfortunately, the kinds of things that we're presenting in this exhibition are so fragile that.
Infelizmente, o tipo de obras que fazem parte desta exposição é muito frágil. Não temos exemplares da época que tenham resistido naquela região. Dependemos de obras que foram enviadas por líderes africanos para a Europa e foram preservadas lá em coleções. São peças de arte do Congo que estão em instituições europeias.
A questão de preservação de arte africana é muito debatida. Os africanos são chamados a apostar na restauração do que ainda tem para que as futuras gerações tenham mais referências num continente que ainda a tradição oral prevalece.
ngundamba mukaba kwilfuta makokula ikaji sansa puri soyo banza ku kimbele afuidi afuidi afulumugi afulumugi abuidi abuidi atele mimi atele mimi imbo ngundamba mukaba kwilfuta makokula ikaji. Kuna mbungu munegashi yeto pina mamai mendwe yeto kuna wishi kuna mbungu munegashi yeto pina mamai ndimedwe endinga tu tunganga mvuala ya yeto tu bakongo akambi dingi ndingeno ndingeno ipili kutangi tolu nzai shiswe ayaya kongwe mukongwa luka pingi mukongwa luka pingi mukongwa luka pingi mukongwa luka pingi akambi dingi ngenda koya utikili mono ya telepula Yamono yange yeye yonde kanda di moshe kanda di akifungu akambiri ya sanda cha chama namono kwenkenda ngeye yamono yeyande ayaya ingana yetwe ayaya ingana yetu kuna hata ayaya mbongi
As obras da exposição Congo Power and Majesty foram compiladas num livro que retrata 400 anos da cultura congolesa. Nesses anos, a região viu a chegada de mercadores portugueses, holandeses e italianos. Missionários introduziram o cristianismo, aconteceu o colonialismo, o devastador negócio de escravos e o reino foi dissolvido por potências coloniais, Portugal, França e Bélgica. No entanto, a música do Congo sobrevive. E vamos fechar esta página com a música de Ricardo Lemvo, que canta Mbaza Congo, a capital do reino. Um abraço do Amancio Miguel.
Vou celebrando através do meu canto a história gloriosa do reino do Congo. E vou celebrando através do meu canto a história romântica do reino do Congo. Era um paraíso que prosperou no século XV. situado em uma região formosa, no coração da África. E vou celebrando, através do meu canto, a história gloriosa do reino do Congo. Era o paraíso que prosperou no século XV, situado em uma região formosa, no coração da África. Oh, Branza Congo, San Salvador querido. Oh, Branza Congo, és meu paraíso. San Salvador, Congo de Antotila. Oh, Banza Congo, Banza Verera. Hoje presto homenagem aos guerreiros valentes que lutaram para libertar a minha terra, San Salvador. Que lutaram para libertar a nossa terra, Banza Congo. Pátria querida, através dos anos você passou por tantas tragédias. Seus filhos foram capturados e vendidos como escravos. Hoje choro, choro por minha gente que foi levada por outro lado do grande rio, em uma viagem sem volta, separada de sua família, sua terra. Mas, apesar de tudo, nosso espírito nunca morreu. Santa Beatriz Kimpa Vita, escutamos sua voz. Oh, Banza Congo, San Salvador querido. Oh, Banza Congo, és meu paraíso. San Salvador, Congo de Antotira. E Banza Congo, Banza Verera. Oh, Banza Congo, San Salvador, e Banza Congo.
No seu receptor continua a Voz da América.
Passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, dia 15 de janeiro de 2016. Um suspeito terrorista foi morto e pelo menos dois outros foram presos, disse a polícia indonésia, que levou a cabo operações em vários locais na sequência do ataque terrorista de ontem na cidade capital de Jakarta. As operações ocorreram hoje na capital, em Java Ocidental e Sulawesi Central, e tiveram como objetivo em alguns casos elementos ligados ao Estado Islâmico. Um dos atacantes que foi ontem morto tinha sido anteriormente preso por posse de munições quando o presidente americano Barack Obama visitara o país. As autoridades mobilizaram, entretanto, toda a força policial na capital. Várias dezenas de indonésios manifestaram-se na capital contra o terrorismo, gritando apelo à morte dos terroristas. Dezenas de soldados quenianos foram mortos num ataque da Al-Shabaab na Somália. A Al-Shabaab disse ter morto mais de 60 soldados quenianos no ataque a uma base da União Africana na região de Gedo, na Somália. O vice-governador de Gedo disse que pelo menos 40 soldados quenianos foram mortos. A missão da União Africana na Somália, a Amison, confirmou o ataque, mas recusou-se a dar pormenores. As forças de defesa quenianas indicaram que milícias da Al-Shabaab tinham atacado uma base do exército somali perto de uma base das forças quenianas. Os combatentes da Al-Shabaab tinham ocupado a base, mas as forças quenianas levaram a cabo um contra-ataque em apoio às tropas somalis, acrescentando que prosseguem os combates. Residentes dizem que Al-Shabaab assumiu o controle da cidade e dos arredores. Testemunhas disseram à Voz da América que os atacantes usaram pelo menos 4 veículos carregados de explosivos para destruir a principal entrada da base. Pessoal de saúde detectou o vírus do ébola num cadáver na Serra Leoa, isto um dia após a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ter declarado o fim da epidemia na África Ocidental. Em comunicado, a Organização Mundial de Saúde indica que o caso do vírus encontrado no corpo de uma mulher, que morreu no início deste mês, mostra que o país deverá continuar vigilante. Ao anunciar o fim da epidemia ontem, a OMS alertava para o risco de surgirem pequenos surtos da doença, daí a importância de manter sistemas de controle para evitar o seu alastramento. As autoridades turcas detiveram pelo menos 12 académicos acusados de apoio à propaganda terrorista após terem assinado uma petição pedindo o termo da repressão governamental contra os rebeldes curdos. Segundo a agência de notícias oficial turca, os académicos da Universidade de Kocaeli, para acima de Istambul, foram detidos durante rusgas às suas residências, adicionando-se a 9 outros detidos anteriormente. O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos alertou para o facto de a crise no Burundi estar a assumir cada vez mais uma dimensão étnica. Segundo Zeid Al-Hussein, existem provas de que as mulheres tutsis têm sido violadas pelas forças de segurança. Segundo a mesma fonte, os ataques na capital por parte de grupos de oposição contra 3 bases militares provocaram violações de direitos humanos em larga escala. E, por parte do governo, o porta-voz do alto comissário referiu ainda que a ONU documentou 13 casos de violência sexual contra mulheres durante operações de busca e detenção a seguir aos acontecimentos em dezembro. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos acolheram com agrado o anúncio presidencial haitiano apelando ao povo do Haiti para participar na segunda volta do sufrágio presidencial e restantes eleições legislativas a 24 de janeiro. A Comissão Haitiana, criada pelo presidente Michel Martelly, a 22 de dezembro, teve permissão a averiguar a disputada eleição presidencial de 25 de outubro. Embora o relatório da Comissão tenha indicado que a primeira volta tinha sido marcada por irregularidades, sublinhava que uma ronda final iria ocorrer. O relatório apelou uma maior transparência, incluindo um diálogo nacional, a análise da votação para avaliar a extensão das irregularidades e da fraude, bem como mudanças no processo eleitoral. O número destas recomendações foram igualmente destacadas por outras missões internacionais durante o curso do presente ciclo eleitoral. Segundo os resultados oficiais, o candidato apoiado pelo governo, Jovenel Moïse, recebeu 32,76% do voto após a primeira volta do sufrágio, e Jude Celestin, antigo diretor da Agência Estatal de Construção, alcançou 25,29%. O porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, John Kirby, referiu que os Estados Unidos aguardam a conclusão do processo eleitoral e encorajam os haitianos a participar pacífico e calmamente no sufrágio. Esta é a oportunidade para o povo haitiano ter a sua voz escutada sobre o futuro dirigente do seu país. Para tal, disse Kirby, os Estados Unidos apelam a todos para assegurarem a transparência e a credibilidade fundamental do processo democrático. Os Estados Unidos e os outros parceiros internacionais do Haiti apelam às instituições estaduais e aos atores políticos para que adotem as medidas para assegurar um processo livre e honesto que resulte na transferência pacífica do poder para um novo presidente eleito até à data constitucional de 7 de fevereiro. Os Estados Unidos reafirmam o compromisso de trabalhar com o Conselho Eleitoral Provisório e os parceiros internacionais do Haiti no apoio de eleições honestas, credíveis e seguras que reflitam a vontade da população haitiana. Os Estados Unidos estão preparados para trabalhar com o novo governo democraticamente eleito nos muitos desafios que o Haiti e o seu povo enfrentam. Um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em Português esta sexta-feira, 15 de janeiro de 2016, chegou ao fim. Em nome de todos quantos prepararam apresentaram um programa. Voz sincera de boa noite. Até amanhã. Bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.